Temos aqui os partidos de esquerda a viabilizar orçamentos, mas não a colocar este assunto na decisão fundamental para aprovar os orçamentos que temos visto. E é importante que o Ministério não, e o Ministro da Educação passe a olhar para aquilo que é importante e deixar de assobiar para o lado. Os professores realmente exigem mais respeito. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em frente aos peticionários e aos professores que aqui assistem hoje, que apelamos ao PSD, que já brincou uma vez com os direitos dos professores aqui no Parlamento, que não o faça outra vez. Nós temos aqui projetos que são de justiça, justiça primária, justiça para com os professores precários com horários incompletos, para que lhes sejam contados os descontos suficientes para acederem a uma reforma por inteiro. Basta o PSD votar a favor e aprovar. Temos um projeto para que o Governo vá negociar um novo regime de recrutamento e mobilidade com os professores, de acordo com alguns direitos e valorização da carreira, que basta ao PSD aprovar. Temos um projeto sobre vinculação extraordinária de professores que basta o voto do PSD para ser aprovado. Senhor Presidente, não seria a primeira vez que o Parlamento impunha a sua voz à teimosia do Governo em recusar negociação com os professores, com os sindicatos, em torno dos direitos dos professores. E é esse apelo que nós deixamos, que o Parlamento eleve a sua voz em defesa dos professores e em defesa da escola pública.
Muito obrigado. Vamos agora passar ao encerramento deste debate. Para esse efeito, pelo PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, dizer que ainda alguns andavam de fraldas e nós já cá estávamos a defender os direitos dos trabalhadores, nomeadamente dos professores e educadores. E se alguns não se lembram onde estava o PCP, respondemos à falta de memória que o melhor comprimido para esse mal é o nosso historial e os registros que até são públicos do Diário da Assembleia da República. Façam favor de os consultar. Deputada Ana Rita Bessa, em relação àquilo que colocou sobre o projeto de concursos do PCP, nós temos de referir que este projeto, já cá veio, teve amplo debate aqui na Assembleia da República, com audições de múltiplas entidades, recebeu múltiplos pareceres, houve uma unanimidade de posições em relação às alterações que nós ali propunhamos serem muito relevantes e não se dever desperdiçar essa oportunidade, pelo que não há argumento para o CDS não vir a jogo em relação a esta matéria, a menos que, obviamente, não queira resolver os problemas que aqui estamos a tratar. Senhora Deputada Silvia Torres, descontos da Segurança Social. Bom, é muito triste que o PS insista na visão equívoca de baralhar tempo parcial regulado pela Lei de Trabalho em Funções Públicas e Sociais ou pelo Código do Trabalho com horários incompletos que são regulados pelo Estatuto da Carreira Docente. Está visto que nesta matéria as recomendações vão cair em saco roto. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, mais do que projetos de resolução, aquilo que é preciso é, em projetos de lei, dar a resposta a isto que está colocado, e alguns senhores deputados referiram a esta questão, e nós dizemos que está aqui uma oportunidade com a proposta do PCP para que isso aconteça. Mais, senhora deputada, está por demonstrar, em relação à preferência em concurso por horários apenas completos na mobilidade interna, isto noutro assunto, que seja essa a opção mais vantajosa, conforme aqui veio dizer, e até porque o PS não está a contar uma coisa muito concreta no prejuízo, que é o descontentamento de milhares de professores e educadores e a instabilidade que isso gera no sistema. E isso, de facto, não é um prejuízo fácil de contabilizar. E, mais uma vez, senhora deputada Carla Madureira, nós até vamos votar a favor do projeto de resolução do PSD, mas está visto, com estas declarações que aqui estão ditas por parte do Partido Socialista, que não vai adiantar coisa nenhuma dele ser aprovado. E, portanto, não é isso que vai resolver o problema. O que resolveria, efetivamente, o problema é a iniciativa que o PCP aqui apresenta e que deveria contar de facto com os votos para que essas questões possam ser ultrapassadas. E este é o desafio que nós deixamos aqui com as quatro propostas que apresentadas, que resolvem no concreto muitos problemas de milhares de professores e educadores do nosso país. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar agora ao quarto ponto da ordem de trabalhos, que é a apreciação da petição número 27/14, da iniciativa de Luís Miguel de Melo Torres Marques e outros cidadãos, Juntos pelo Alojamento Local. Com esta petição, será debatido o projeto de lei 785 da Iniciativa Liberal, que altera o regime de autorização de exploração dos estabelecimentos de alojamento local. O projeto de lei 786, também da Iniciativa Liberal, que diminui o coeficiente do alojamento local, alterando o Código de Imposto sobre o Arrendamento das Pessoas Singulares. E o projeto de lei 788 do CDS-PP, que elimina o aumento de impostos no alojamento local. Vamos então iniciar este debate e, para apresentar os projetos de lei da Iniciativa Liberal, tem então a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero começar por saudar os peticionários aqui presentes, subscritores da petição Juntos pelo Alojamento Local, que devem perceber tão pouco como eu o ataque constante que tem sido dirigido nos últimos anos ao setor do alojamento local, que nem por motivos ideológicos se entendem, porque sem o alojamento local não teríamos assistido a uma reabilitação sem precedentes das cidades portuguesas, em especial dos seus centros históricos, cujo estado de degradação era por todos reconhecido. E permitiu diversificar e fazer crescer a procura turística, que em tanto contribuiu para o crescimento económico português e para a geração de milhares de empregos. Nos 3 anos que precederam a pandemia, o governo socialista alterou as regras do alojamento local por 3 vezes, e sempre no sentido de agravar a situação dos empresários do setor. É caso para dizer que se aplica na prática o princípio socialista do que se mexe, taxe-se. A subida do coeficiente de rendimentos do alojamento local em áreas de contenção de 0,15% para 0,50% teve como único objetivo asfixiar fiscalmente os empresários do setor, tentando obrigá-los a integrar os programas de arrendamento acessível, algo que só tem ocorrido de forma residual. E tendo em conta a atual configuração parlamentar, não é previsível que se possa voltar ao regime de 2016 como seria desejável. No entanto, tendo em conta a situação económica do país e a necessidade absoluta de recuperar o setor do turismo, devemos, no mínimo, reverter o agravamento fiscal mais recente, voltando a fixar o coeficiente de tributação em 0,35. Esta alteração é necessária e é justa, até porque os restantes prestadores de serviços de alojamento, restauração e similares mantêm o coeficiente de tributação de 0,15. O nosso outro projeto de lei contempla pequenas alterações para resolver diversos problemas com a aplicação prática do regime da caducidade do título de abertura ao público. Este regime é iníquo, já que nas zonas de contenção o único caso em que o título de abertura ao público não caduca com a transmissão da titularidade é o caso da sucessão. Assim, por exemplo, se um titular pessoa singular quiser constituir uma empresa e passar um registro de alojamento local para essa empresa, não o poderá fazer. E, igualmente, em caso de divórcio, se os cônjuges, mesmo de comum acordo, quiserem alterar a titularidade do imóvel, não o poderão fazer. São desigualdades inaceitáveis num setor importante para Portugal e que este Parlamento tem a obrigação de procurar corrigir já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, o Sr. Deputado João Pinho Almeida está posicionado como quem intenciona apresentar o projeto do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos anos, sempre que se fala da economia portuguesa, e isso especialmente antes da crise provocada pela pandemia Covid-19, falou-se, e bem, do turismo como motor da recuperação económica do país. Essa recuperação económica deve-se essencialmente à iniciativa de muitos empresários que investiram para que o turismo tivesse efetivamente esse desenvolvimento, mas teve também na sua base uma abordagem de um governo que, recuperando o país da crise, percebeu que era preciso dar ao turismo o espaço e a liberdade que esse setor precisava para poder ser esse motor. O que é que aconteceu depois? Aconteceu, em primeiro lugar, que o desenvolvimento turístico correu bem e veio um governo socialista. E vindo um governo socialista, o que se passou, e já aqui foi dito, foi o princípio geral do socialismo. Como o turismo mexia, taxou-se. Como o turismo continuava a mexer, regulamentou-se. Só faltava chegar ao momento em que o setor mais dinâmico da nossa economia precisava de ser subsidiado, não porque não conseguisse por si desenvolver-se, afirmar-se e ter retorno, mas porque, lutando contra as taxas e os regulamentos de um governo socialista, obviamente que ficava estrangulado. Mas não estamos a falar, neste caso, de todo o setor do turismo. Estamos a falar de uma parte do setor do turismo absolutamente inovadora, quer do ponto de vista da oferta, quer do ponto de vista também da capacidade que teve de dar a famílias, a pequenos empresários, a possibilidade de se envolverem na atividade económica, de investirem, de conseguirem criar riqueza e, sobretudo, de uma coisa que socialmente é importantíssimo, conseguirem criar emprego e conseguirem criar procura para outras atividades económicas que, através do alojamento local, tiveram também um enorme desenvolvimento. Uma, por exemplo, que muitas vezes aqui discutimos como apoiar, que é o caso do comércio tradicional. O comércio tradicional teve em muitas das zonas históricas um enorme impulso por via do alojamento local. Também no interior, o alojamento local no interior permitiu uma dinâmica em muitas zonas do país que de outra forma não tinha sido possível, porque obviamente, mesmo com investimento turístico, não havia dimensão para que se conseguisse esse retorno sem o alojamento local. É por isso que nós entendemos que é incompreensível aquilo que aconteceu nos últimos anos. Na regulamentação, em primeiro lugar, porque procurou-se dificultar de tal maneira o investimento no alojamento local e até a transmissão, como já dissemos, a criação de novos alojamentos locais, de maneira a que não existisse mais do que aquilo que existia e que gradualmente fosse deixando de existir aquilo que existia. É incompreensível. É incompreensível do ponto de vista da atividade económica, é incompreensível do ponto de vista da criação de emprego, é incompreensível do ponto de vista da dinâmica que o alojamento local conseguiu dar às zonas deprimidas do país, quer seja os centros históricos, quer seja o interior. Ou seja, quem defende a dinamização do interior, quem defende a recuperação dos centros históricos, quem defende a reabilitação urbana, quem defende o desenvolvimento económico, depois acaba a matar um dos setores que maior dinâmica mostrou para conseguir todos esses objetivos. É por isso que o CDS traz aqui um projeto muito claro. É apenas um começo de reversão do ataque que foi feito ao alojamento local. Que a tributação em sede IRS e IRC volte a ser o que era. Que a tributação em sede IRS e IRC volte a ser aquilo que é para outros setores da mesma, para outras áreas do mesmo setor. Que voltemos dos 0,50, que neste momento se aplicam àquilo que anteriormente vigorava em 0,35. E que este seja apenas um primeiro passo, mas que seja um primeiro passo de reconhecimento à dinâmica do alojamento local, de reconhecimento a todos aqueles que nele investiram, de reconhecimento a todos aqueles que nele trabalham e de reconhecimento que quem defende a valorização do interior, a recuperação dos centros históricos, a reabilitação urbana e a dinamização económica não pode continuar a atacar o alojamento local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo PS, o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os signatários da petição que agora vamos debater. Sras. E Srs. Deputados, hoje discutimos neste debate uma petição e três projetos de lei. Dois da Iniciativa Liberal e um do CDS. Relacionam-se com o alojamento local e com a facilitação da transmissão destes negócios, assim como com as obrigações tributárias que lhes estão associadas. Aos peticionários queremos dizer que nada nos move contra o seu propósito, nem ao PS, nem ao Governo. Reconhecemos o mérito do empreendedorismo e compreendemos os projetos de vida associados aos seus objetivos. Queremos dizer que estamos e estaremos atentos aos seus problemas e às suas reivindicações. Sabemos bem as dificuldades que estão a vivenciar neste momento, assim como vários setores da nossa economia. O esforço feito pelo Governo para minimizar os efeitos negativos da pandemia que vivemos tem sido muito e assim deve continuar, na medida possível e suportável pelas finanças do país.